Uma boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma live. O Fel no Teu Mundo, eu estava com uma saudade de estar aqui nesse ambiente. Faz um tempo que a gente deu uma pausa no nosso projeto O Fel no Teu Mundo para eventos super importantes que a Universidade Federal de Pelotas promoveu, a nossa Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão, depois a nossa mostra de cursos, né, que tiveram programações super intensas, né? E que pediram uma pausa das nossas atividades, mas agora a gente está de volta falando da inserção da Universidade Federal de Pelotas no mundo de cada um de nós. E a live de hoje é talvez um pouquinho diferente, é como quem está nos acompanhando pode se inserir no nosso mundo aqui da Universidade Federal de Pelotas. Nós vamos falar sobre o ingresso por meio de cotas sociais, né? Como é esse processo. Né? A gente vai desvendar algumas dúvidas que muitas pessoas têm, né? E para isso vão estar aqui comigo as meninas do Núcleo de Serviço Social da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Antes de mais nada, eu me esqueci, comecei, falei tudo isso. Eu sou o Thiago, eu sou jornalista da Coordenação de Comunicação Social da UFPEL. Eu sou um homem branco, de cabelos, olhos e barba castanhos, estou sentado. E no meu fundo tem uma janela, tem um quadro e alguns livros. E sem mais delongas, vou apresentar aqui as meninas do Núcleo de Serviço Social, a Amélia, a Cristine e a Rose, que podem dar a sua saudação. Boa tarde, meninas.
Olá, boa
Boa
tarde. Um
tarde.
abraço a todos, todas, todes.
Então, me contem um pouco mais. Eu acho que a Amélia tem uma apresentação um pouco mais estruturada, né? Mas antes de começar, contem um pouquinho mais sobre o que é o trabalho do Núcleo de Serviço Social da Praia e como é que vocês se envolvem na vida da nossa Universidade Federal de Pelotas.
Olá. Boa tarde a todos e a todas. É muito bom estar aqui. E a nosso papel dentro da universidade, né, seria dentro da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, Núcleo de Serviço Social. Né, nosso foco maior, né, nesse momento são as análises socioeconômicas para ingresso por cotas e benefícios, cotas de renda, né, e os benefícios da assistência estudantil.
Pode
Pode falar.
continuar.
Então, por isso que é importante a gente conversar hoje, né, para que se possa tirar dúvidas e explicar um pouco do nosso trabalho, para que facilite o ingresso de estudantes na universidade, né? Então, a gente fica ali na porta de entrada, ali no ingresso, e também na permanência, que através dos benefícios a gente consegue assistir o aluno depois que ele entrou na universidade, né?
Sim. Antes de a gente dar continuidade, eu me esqueci, né, de avisar que no fim da nossa live a gente vai ter a participação do meu amigo, que também estou com saudade, porque desde a última live eu não via ele. Meu amigo Roger Dutra, da Rádio Federal FM, que também transmite essa live. A gente está ao vivo na Rádio Federal, além das nossas mídias sociais, no YouTube, no Facebook. Então, mais tarde, no fim da nossa live, a gente vai ter a participação do Roger trazendo o nosso momento cultural, a dica cultural da Rádio Federal FM. Amélia, acho que vamos conversar um pouco mais sobre como funciona o ingresso por cotas, né? Quais são os documentos, aonde é que a gente encontra e como é que funciona todo esse processo. Que às vezes, né, a gente lendo o edital pode ficar com alguma dúvida, pode ter alguma dificuldade na compreensão, mas que não é nenhum bicho de sete
Claro.
cabeças, né?
É, exatamente, né? Entendendo bem, o edital é bem simples de providenciar a documentação, e a gente vai explicar agora isso. Posso começar?
Claro, acho que a Amélia tem uma apresentação aqui para nos ajudar na.
Isso, mas é um guia, assim, né, para a gente não perder nenhuma informação, né? Bom, o Núcleo de Serviço Social, ele pertence à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e está vinculado à coordenação de integração estudantil da PRAE, né? Os nossos auxílios que os alunos podem solicitar é alimentação, transporte, deslocamento para quem mora até 150 quilômetros de Pelotas, o pré-escolar para crianças até 6 anos, o instrumental odontológico para quem está na odontologia, e o auxílio moradia, que é um auxílio pecuniário, e o moradia estudantil, que é a casa do estudante, né? Bom, o que que seria então a seleção por cotas, né? Uma seleção que para essa política que seletiva, né, para quem ganha até uma renda per capita de até 1,5 salários mínimos, que hoje seria R$ 1.650 o per capita, né? As linhas de ingresso que a gente trabalha é L1, L2, L9 e L10. Então, se o aluno entrou por uma dessas cotas, ele vai passar pela seleção socioeconômica conosco, né? L1 é renda escola pública, L2 é renda escola pública e etnia, L9 renda escola pública, etnia e deficiência. L2, não, a L9 não tem etnia, o L10 é que tem, tá? Então a seleção ela é feita concomitante. Quando o aluno entra para fazer o ingresso por cotas, ele já faz também a solicitação dos benefícios. E esse ingresso ele é regulamentado por um edital vinculado, né? Então, ele é vinculado ao edital da CRA, que vocês vão encontrar na página da PRAE, de acordo com o chamado, né? O edital com o qual vocês foram chamados. E o aluno, o estudante que vai ingressar, tanto ele como quem vai pedir benefício, tem que ter ciência dos termos do edital, né? Ler o edital. Bom, quais são os aspectos considerados nessa avaliação? É a composição familiar e a renda per capita, né? Bom, composição familiar, o que é a composição familiar? Primeiro, o estudante que vai ingressar ou o estudante que vai pedir benefício tem que identificar sua composição familiar. Quem é quem é a minha família, né? Aquelas pessoas que eu moro, com quem que eu moro. E essas pessoas que compartilham domicílio comigo são aquelas que eu vou colocar na composição familiar, né? Antes do ingresso na universidade. Então, eu me inscrevi na universidade. Nesse momento, eu moro com quem? Tá? Bom, e para cada pessoa dessa composição familiar, eu vou mandar a documentação específica. Bom, a renda per capita, ela é um cálculo. É a renda bruta, não é a renda líquida. Essa é uma confusão aí que se faz, né? Então, às vezes, o aluno faz um cálculo com renda líquida e dá para passar. Mas aí, quando ele vai ser analisado, a gente faz sobre a renda bruta e ele não passa, fica superior, né? Bom, tem três tipos de documentação: a documentação de identificação, de despesas e de renda, que eu vou falar um pouquinho então.
Eu tenho uma dúvida, eu não sei se tu
Posso
prefere que
falar?
eu possa
Não,
perguntando,
pode
por isso sobre a
perguntar.
composição familiar é quem mora com estudante. Por exemplo, pode morar pai e mãe o estudante, pode morar uma avó, uma tia. Como é que funciona isso aí, Amélia? Isso aí é uma dúvida que eu tenho em relação a.
Sim. Pode morar com uma tia, pode morar com a avó, mas sempre vai ter que explicar onde estão os pais, quem são os pais, né? No caso, assim, nós temos dois itens no edital que tem que prestar bem atenção. Um deles que fala sobre pessoas menores de 24 anos, tá?
Uhum.
Candidatos ou estudantes menores de 24 anos que não... Eles têm sempre que trazer a documentação dos pais.
Uhum.
Colocar os pais na composição familiar. Por quê? Porque a não ser que esse estudante com 24 anos, ele tenha tido a guarda, né, dele passada para o avô. E o avô, uhum, tem a guarda dele, ou outro familiar tem a guarda. Uhum. Então, a gente aí dispensa a documentação dos pais.
Uhum.
Mas se não for nesse caso de que os outros familiares tenham a guarda entregue pelo juiz,
sempre tem que ter
casos,
os dados dos pais.
Tem que ter a documentação dos pais, né?
Uhum.
Comprovar. Ou então, outro item é de qualquer idade, sem vínculo empregatício, precisa apresentar também a documentação dos pais.
Uhum.
É. Então, são essas duas situações que às vezes dá problema, né?
Uhum.
Em relação à composição familiar.
Sim.
Não sei se responde.
Claro, claro. E a renda bruta que tu passou aqui é a renda sem os descontos de impostos, seria isso?
É, isso. Uhum. Né, tá no contra-cheque, pode falar.
Eu acho interessante também destacar a questão, assim, ó, que, como a Amélia falou no início, é a composição familiar e a renda na época da inscrição.
Uhum.
Porque muitas vezes acontece assim, o candidato trabalha, por exemplo, só que ele é de fora de Pelotas e ele sabe que se ele ingressar na universidade, ele vai ter que largar o emprego e aquela renda ele vai perder. E aí ele já faz o cálculo imaginando a composição familiar sem essa,
sim,
renda,
sim,
dele. Mas como a gente trabalha, claro que a gente entende essa questão e principalmente para os benefícios depois, né, de tirar essa renda, mas para ingresso a gente trabalha em cima da normativa, né? E a normativa diz que precisa contar também essa renda do candidato, se for o caso do candidato trabalhador, mesmo que ele vá, na perspectiva do ingresso, perder esse rendimento, né?
Perfeito, perfeito.
E no caso, a normativa diz que a renda bruta... os únicos descontos que podem ser tirados são o do alimentação, né, que porventura o trabalhador, a trabalhadora venha receber, né, do contra-cheque, e também do transporte.
Uhum.
Todos os outros vencimentos que componham o contra-cheque, eles são considerados no cálculo da renda. A Lei 12.711, de 2012, e a Normativa 18, também de 2012, elas orientam, né, o ingresso de cotas sociais e dão essa direção, e a gente não pode trabalhar de forma diferente do que essas normativas dizem. Então,
uhum,
só esses que a gente pode desconsiderar no caso do cálculo da renda.
Uhum.
Por isso também a gente pede 3 meses, né? Porque às vezes a pessoa tem horas extras, por exemplo, né? E aí, essa hora extra eu faço só essa época do ano, mas a lei não nos permite tirar integralmente, né? Então a gente precisa, de repente, fazer uma média com esses 3 meses, se ele recebeu em um mês só a hora extra, ali nesse cálculo de média, uhum, né? Mas é importante que ele apresente os 3 para ele também não ser prejudicado por isso.
Uhum.
Não, e até reforçando ali, complementando o que a Rose falou, né? O vale alimentação e o vale transporte são apenas no contra-cheque, né? No, uhum, caso, assim, se a pessoa não tem contra-cheque, trabalha informal, autônomo, não é retirado esse custo, tá? Só para complementar.
Mas vamos seguir aqui nas nossas informações, né, Amélia?
Isso, porque até é bom a gente, essa discussão que já já pega uma informação mais adiante, né?
Uhum.
Bom, a documentação, que é uma renda comum a todos, no caso, todas as famílias, né, têm que apresentar essa documentação que eu vou citar aqui. Então, são os extratos bancários dos últimos 3 meses, uhum. O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS. O CNIS, ele tem toda a vida da pessoa, da carteira de trabalho, se ela tem empresa, vai aparecer as contribuições, se ela é servidora pública municipal, vai aparecer ali também. Então, uhum. O CNIS é bem completo, né? A carteira de trabalho, o imposto de renda de pessoa física e o BACEN, que é a solicitação do cadastro do CCS, né, do Banco Central, onde a gente vai conseguir a informação sobre quais são os bancos que eles têm vínculo. Não sobre as contas bancárias, mas só sobre os bancos, né? Aqui uma imagem, né, do que é o CNIS. E, então, fica mais para visualizar e identificar que documento é esse, né?
Uhum.
Depois, as categorias de trabalho, que a gente tem ali no edital, né? E não necessariamente... O aluno, o estudante, ele vai trazer todas as documentações solicitadas em edital, ele vai trazer só aquelas que ele faz parte. Então, já coloquei.
Se enquadra no caso dele, né?
Isso. Então, aqui, ó, se ele tem na família algum trabalhador assalariado com vínculo formal de trabalho, ele vai trazer a documentação que diz respeito a essa categoria. Se ele é um trabalhador autônomo, informal, que não tem CNPJ, está ali no edital também qual é a documentação que ele precisa trazer. Se ele é microempresário individual, proprietário ou sócio de empresa, ele também vai ter outra documentação para trazer diferente. Se ele é aposentado, beneficiário do INSS, também é uma específica. O agricultor vai ter outra, pensão alimentícia, outra, e desempregado, outra. Então, quer dizer, ninguém precisa trazer todas, né? Se não é a sua realidade, né?
Uhum.
Bom, aqui só para visualizar aqui da identificação, CPF, CNH, certidão de nascimento, RG, casamento, óbito, termo de guarda, né? As de renda, que eu já falei, né? Os contra-cheques, o tipo de pensão, se tiver, a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, quem é agricultor, né? Então, se ele não tem DAP, ele pode trazer a Declaração do Sindicato Rural ou a Declaração de Rendimentos de Produtor Rural, que é o anexo 4, que está no edital. Para quem tem CNPJ, um Simples Nacional ou Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. Também a Declaração de Trabalhos Autônomos ou Eventuais, que é o anexo 5. E assim por diante, de acordo com a sua especificidade, né?
Uhum.
Quem é desempregado, seguro-desemprego. As despesas, conta de água, luz, telefone, celular, IPTU ou ITR para quem é agricultor, a declaração de divisão de aluguel para benefício, quem pede auxílio moradia, né, já tem um contrato de aluguel ou divide aluguel com alguém, aí tem que trazer o contrato mais as despesas do imóvel.
Uhum.
O recibo, o contrato de aluguel, quem tem financiamento de imóvel também, certificado de propriedade de veículo, financiamento ou consórcio de veículo, mensalidade escolar para quem tem irmão em alguma escola particular, plano de saúde, uhum. Se tem alguma dívida, e os extratos bancários, né? Depois as declarações, que aí são os anexos, que já estão ali no edital, chamando a atenção, assim, que a autorização para o Banco Central, que é o anexo 3, ele vai num link separado da outra documentação, da documentação geral, porque aí ele é digitado, enviado para o Banco Central. Então, para nós, fica mais fácil que ele esteja separado da documentação em geral, né? E o memorial do candidato, que é o anexo 10, também ele é separado da documentação, porque daí esse memorial, o estudante vai escrever um pouco da sua história, porque a gente não está fazendo uma entrevista agora, né, em trabalho remoto, como a gente fazia anteriormente.
Uhum.
Então, a gente precisa conhecer um pouco a realidade do estudante, e o memorial é um documento em que ele pode, né, escrever o quanto ele quiser ali.
Uhum.
E contar para nós um pouco da documentação, da vida dele, né, da família, da renda, tudo que ele quiser colocar, né? Aqui tem um modelinho do anexo 10. Ali, ó, tem um quadro onde ele coloca a renda, né? As pessoas da composição familiar, a renda mensal, e depois ele faz a média, ele mesmo pode fazer.
Uhum.
O anexo que é comum a todos, anexo a todas os candidatos, né? O anexo 1, o anexo 2, o 3, o 10, o 11 e o 12. Bom, o que é uma inscrição completa? A inscrição completa, é importante a gente chamar atenção sobre isso, tá? É quando o estudante, ele entrega toda a documentação e quando ele preenche e envia o questionário de assistência estudantil. Por quê? O questionário de assistência estudantil, ali ele vai mostrar a composição familiar dele, né? Que é um dado importantíssimo para análise. E a documentação é importante, porque sem a documentação nós não temos como analisar o processo do candidato, né? Então, a documentação ela tem que vir junto com o questionário. Então, para que a inscrição esteja completa, tem que ter esses dois momentos. Então, quem permanecer até o resultado final com a inscrição incompleta vai ser indeferido por NC, indeferido NC, não cumpriu, né? Não compareceu, é como se ele não comparecesse na matrícula para nós, tá? Os resultados, pode falar, Rose.
Nesse caso, os candidatos, candidatas, né, eles fazem uma confusão bem grande, porque eles acreditam muitas vezes que a documentação apresentada no CRA, na Coordenação de Registros Acadêmicos, é a documentação que também vai ser avaliada no núcleo de serviço social para o ingresso na modalidade que eles selecionaram, né? E às vezes acaba acontecendo, e não são poucas as vezes, de perderem a matrícula, né? Porque não enviaram a documentação para o núcleo de serviço social analisar a parte socioeconômica na modalidade, então, selecionada. Isso é bem importante frisar, né, Amélia? Porque às vezes perdem a vaga por algo assim que...
Teria que encaminhar as documentações para esses dois locais, então.
Isso, exatamente.
A gente manda para a CRA, que faz a matrícula.
Documentações diferentes, né?
Isso.
O núcleo de serviço social que faz essa análise. Seria isso?
Isso, o CRA tem um edital específico, né? Da documentação específica do CRA. E lá há o link, né? E todas as informações, assim como na página da PRAE, né? Na página da UFPEL. A documentação pertinente, então, à cota selecionada pelo candidato ou pela candidata.
Por isso é importante o candidato, a candidata, conseguir entender bem a cota que está sendo escolhida, né? Porque essa Sim. cota ela tem componentes, que a gente chama, né? No CRA, todo o ingressante vai ter que passar. Então, ele tem a documentação obrigatória do CRA regida pelo edital deles. Aí, se ele escolher uma cota que inclui, além de análise socioeconômica, a componente racial, por exemplo, ele vai ter que apresentar a documentação para nós e também vai ter que se apresentar na comissão de verificação da etnia. Então, é importante que, ao escolher uma cota, ele tenha em mente que a universidade é uma só, mas ela trabalha com os setores se integrando, né? Mas ainda assim a análise de cada uma das componentes é feita por setores e comissões diferentes. Então, acontece também dele achar que entregou no CRA e tá ok, ou ele entregar no CRA, passar na comissão de etnia e não passar conosco, ou passar conosco e não passar na comissão de etnia, e aí ele sempre vai ficar com uma pendência na análise dele, se for essa cota escolhida, né? Então, é importante prestar atenção e conhecer a cota que ele tá escolhendo para seguir todos os passos.
Isso é muito importante, que ele preste bem atenção, assim, também, qual é o edital dele, qual é a convocação dele, que ele busque, né, esse edital para que ele possa achar o link correto para mandar a documentação, tudo, né.
E, no caso, quem também apresenta, né, quem entra na cota com deficiência também tem que apresentar para o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, né?
Isso, também.
Então, tem que prestar atenção que cada uma dessas especificidades de ingresso tem que ser, passar por uma comprovação, né?
É, exatamente, isso mesmo, né? Eu acho que essa é a confusão, às vezes a pessoa, primeira vez, já fica ansioso, né? E se perde, assim, não sabe como funciona, né? Então, importante que ele busque, assim, olha, a comprovação da renda é com a PRAE, a comprovação da deficiência é com o NAI, né? E com a comissão de etnia seria a etnia, mas nesse momento acredito que eles não estão fazendo.
A etnia está tendo um processo diferenciado por causa da pandemia, né?
É, isso mesmo, exatamente. Bom, então, assim, dos resultados, né, nós temos três resultados. Então, é importante que o aluno acompanhe o seu edital na página, que ele coloque o F5 para atualizar o resultado, né, para que ele não puxe o que já estava antes. Então, sempre atualizando, né. Primeiro resultado é o resultado preliminar, né? Se ele foi indeferido por algum motivo, ele vai olhar o parecer dele no Cobalto. Toda essa orientação está no edital, como é que ele vai chegar lá no Cobalto. E cabe recurso para o núcleo de serviço social, né? Então, ele vai trazer a documentação pendente que ficou, vai dar alguma explicação, se faltou explicar, e vai mandar o recurso no prazo. São 3 dias úteis sempre, tá? Aí vai ser analisado, vai ser lançado um novo resultado. Se ele permanecer indeferido, ele ainda tem recurso para a comissão de assistência e relações estudantis, né? Então, ele só não pode perder o prazo. Ele tem que estar sempre acompanhando a página, né? E na página já tem uma data prevista para sair o resultado. Que a gente procura sempre manter essa data, para que o aluno não se perca. Porque se ele se perder, ele perde um dia de recurso, dois ou até o recurso, né? E depois, sim, aí tem o resultado final, que é o resultado que é emitido pela comissão. Não mais pelo núcleo de serviço social, mas sim pela comissão. A comissão é formada, então, pela coordenação de ingresso e benefício, pelo Núcleo de Serviço Social e pela coordenação da Casa de Estudante, de Políticas Estudantis, né? Bom, então, qual é o nosso e-mail para dúvidas? nsspraiofpel@gmail.com, né? Vocês podem mandar e-mail para nós, a gente responde sempre no mesmo dia ou no outro dia, se mandar depois das 6 horas. Pode procurar a central de atendimento da UFPEL, no ticket, preencher o ticket, sempre vem para nós.
Para quem não sabe, o endereço é atendimento.ufpel.edu.br. Ali vão estar todas as categorias, né, de atendimento que podem ser prestadas pela UFPEL. Aí eu, para entrar em contato com a praia, a gente bota o quê? A assistência estudantil, né?
Isso.
É essa opção que teria que entrar, né?
É, assistência estudantil. Depois, a webconferência, que a gente sempre marca pelo e-mail, né? Manda um e-mail pedindo a webconferência e a gente já marca terças e quintas, ou quintas à tarde. Tá? E aí, então, uma colega faz a webconferência para tirar todas as dúvidas, é uma conversa, é bem importante, assim, quando às vezes por e-mail não dá para tirar dúvida, ainda não conseguiu explicar a situação, né? Então, faz a webconferência mais tranquilo. Né?
Certo. Que bom que tem essa opção, né? Que consegue conversar cara a cara, às vezes por e-mail não se entende, ou se tem alguma dúvida que não consegue se expressar, aí tem essa possibilidade de conseguir conversar diretamente, né?
Sim, é bem bom, né?
Que legal que vocês têm essa possibilidade. A gente tem... A apresentação foi essa, Amélia?
Foi.
Então tá, daqui a pouquinho a gente vai voltar com algumas dúvidas, até quem está nos assistindo e queira colocar alguma dúvida aqui no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, pode ir colocando à medida que vão surgindo as dúvidas, né? Mas também quem está nos acompanhando posteriormente, porque essa live fica salva. A gente transmite ela, né? Dá para assistir de novo no YouTube, dá para ver no Facebook, e também ela é disponibilizada em forma de podcast, né? Então, pode entrar em contato por esse e-mail do Núcleo de Serviço Social, Amélia. Quem está nos assistindo depois,
nsspraiofpel@gmail.com.
Então, tá. Mas antes da gente passar para essas perguntas, a gente tem dois estudantes da UFPEL, né, que trouxeram um pouco da experiência, né, trouxeram um pouco de como foi participar do processo de seleção por meio das cotas, e vão participar de um quadro nosso fixo aqui das nossas lives UFPEL no Mundo, que é a Selfie no Teu Mundo. Então, a gente vai ver esses vídeos, né, dos estudantes que participaram do processo de seleção por meio de cotas sociais.
Oi, pessoal, meu nome é Jefferson, eu sou de Parobé, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Sou estudante de medicina da UFPEL, ingressei na modalidade L1 no ano de 2021 agora, na turma do primeiro semestre. E assim, todo o processo de envio da documentação foi relativamente tranquilo para mim. Eu li o edital certinho, por completo, quase todos os dias enviava e-mail com dúvidas para o pessoal da praia em relação aos documentos corretos. E esse foi um ponto que me auxiliou bastante, porque assim, nem tudo que está sendo solicitado no edital necessariamente precisa ser enviado. Nós temos que fazer um filtro em relação aos documentos que estão de acordo com a nossa realidade. Então esse contato com a praia me ajudou muito a me direcionar e me orientar. Eles faziam isso rapidamente. Em relação a esses pontos. E esses são aspectos bem importantes para enfatizar aqui, que é a leitura correta e com calma do edital, e também quando as dúvidas surgirem, conversarem com a PRAE. Esses contatos todos, essas formas de contato estão no edital, e isso dá uma tranquilidade bem grande em saber que a gente está enviando os documentos que são os corretos, e a espera do resultado se torna um pouco menos cansativo. Qualquer coisa também, a gente está à disposição aí para tirar qualquer dúvida em relação a qualquer outra coisa. Então é isso, valeu, galera.
Olá, meu nome é Yasmin Eduardo, eu tenho 19 anos, resido em Pelotas e passei em pedagogia na UFPEL pela cota L2 e digital vinculado da Praia 35-2021. Bom, porque eu já tinha interesse em entrar na UFPEL há um bom tempo, então eu também já tinha conhecimento sobre as formas de ingresso e também os documentos que eu necessitava na hora da matrícula. A parte mais complicada para mim na hora da matrícula foi a parte da comprovação de renda, pois não dependia só de mim, mas também das pessoas que moram comigo e também das informações que elas tinham em mãos. A UFPEL e a Paraíba foram muito rápidos na hora de responder as minhas dúvidas e também muito tolerantes sobre os documentos que eu teria em mãos durante a pandemia e também os documentos que eram possíveis eu ter durante a quarentena sem sair de casa. Então essa parte foi muito importante para mim e me ajudou bastante na hora de conseguir os benefícios que eu necessitava para continuar estudando.
E os testemunhos, né, dos estudantes que fizeram parte, né, participaram do processo seletivo, primeiro que super elogiosos para o trabalho da Praia, no contato, né, o canal está sempre aberto com quem precisa, né, meninas?
Que amor, eu acho... achei uma fofura.
Eu acho que com todo mundo, né, com a pandemia sofreu com esse distanciamento, né, e a gente... Com a questão de não ter mais as entrevistas, né? A gente perdeu esse contato direto, frente a frente com eles, mas a gente tenta sempre fazer de alguma forma que suprir, né? Essa distância física, atendendo eles de forma mais rápida, de forma mais sem... tentando tirar a dúvida mesmo, assim, de forma fácil, né? Porque às vezes ler o edital a gente sabe que é maçante, o edital é grande, né? Tem vários itens, como eles mesmos citaram, né? Tem itens que não faz parte da minha realidade, mas eu tenho que ler porque faz parte do edital, né? Então a gente está sempre tentando ser acessível nisso também.
E essa questão do edital eu acho que é fundamental, né? Se tem uma dica que tem que ficar da live de hoje é ler o edital, né? Eu acredito que...
Leia o edital.
Leia. Toda a vida universitária, né? Como o edital é uma coisa presente na vida universitária.
Exatamente. Não, depois, futuramente, não serão só os editais da Praia, né? Serão todos, tudo é regido por edital.
Concurso, edital, né?
Bolsa por meio de edital, faz parte do edital, né?
É que num primeiro momento, tu tá, né, saindo do ensino médio, né, prestou Enem, já tem toda aquela carga em cima de ti, né, por mais organizado que tu seja, sempre tem aquela ansiedade, né, e às vezes tu te perde, porque é muita coisa mesmo, né, então é por isso que a gente tá aqui, né, nosso trabalho é para os candidatos, para os estudantes, para a comunidade em geral, né? E como a Cris falou, a gente está sempre aberto e está sempre disponível nos horários que são do nosso trabalho para atender todo mundo que tenha dúvida ou, né, também uma forma de elogio que a gente recebeu dos dois, né, do Jefferson. Porque às vezes a gente trabalha, faz as análises e muitas vezes com a pandemia, a gente acabou que não conheceu, né, pessoalmente, né, e a gente também não, sim, consegue conhecer todo mundo, porque é muita gente, mas é muito legal de assistir, assim, esse feedback, né, porque a gente só fica trabalhando, e às vezes a gente não tem esse, muito legal, gostei muito do vídeo dos dois.
Agradecer a oportunidade da live, né, que nos trouxe esse presente, assim, de assistir eles depois, né? Depois de estarem aqui dentro, da experiência com a gente.
É importante, né, o modo como eles falam também, porque eles falam diretamente para os colegas, para os estudantes, né? Então, a gente fala de uma forma mais técnica, né, mais através das normativas e das legislações, que às vezes é difícil mesmo de interpretar, mas assim fica legal, fica mais fácil deles.
A gente tem algumas dúvidas aqui, né? Algumas a gente já meio que separou, que são dúvidas que são super comuns, mas tem outras que são específicas, mas a gente vai conversando agora também à medida que o tempo vai possibilitando, né? Uma dúvida acho que é bem comum é esse documento do Bacen, né? Pelo que eu vi aqui, eu acho que gera bastante dúvidas, né? O que, que é esse documento? Tem que ter um formulário específico? Ele é diferente dos demais, né?
Sim. A autorização para o Bacen é uma procuração, né? Que a família nos dá para acessar o cadastro deles no Banco Central, uhum. né? E o cadastro de clientes do sistema financeiro. Na verdade, são apenas algumas informações que não têm influência na quebra do sigilo bancário, né? Então, ele nos autoriza a saber com quais instituições financeiras ele tem vínculo. Uhum. Então, para que ele mande, para que ele, a gente possa fazer essa pesquisa junto ao CCS, ao Banco Central, ele precisa encaminhar o formulário, que é o anexo 3, mais um documento de identificação com foto, o RG, e quando ele assina esse documento, a assinatura tem que estar igual ao RG ou ao documento de identificação. Uhum. Porque o servidor público, né, ele tem a condição de fé pública, né? Ele pode atestar ali que a assinatura é igual à do documento. Uhum. E isso é cobrado de nós pelo Banco Central. Então, tem que ser igual, assinatura igual ao documento de identificação. E aí ele manda no link específico que está no edital, né? Separado da documentação geral.
Certo.
Eu acho que é importante também sobre o Bacen explicar para o candidato, para a candidata, que, como a Amélia falou, né, ele não dá detalhes sobre a conta. Então, muitas vezes, o candidato ou a candidata fala assim, ah, mas eu tenho essa conta, mas ela não tem movimentação, não vou mandar, porque tá zero saldo, crédito é zero, nunca mexi, só abri a conta. Mas o Bacen não nos informa nada disso, ele só informa se aquele CPF tem relações com instituição bancária, né? Uhum. E ele informa se aquela conta foi encerrada ou não. Sendo encerrada, ok, né? Não vai implicar na solicitação. Já se para o Banco Central ela consta como aberta, a gente precisa que ele mande comprovando de fato que não há movimentação ou que há apenas, né, alguns centavos, ou seja lá o valor que tenha, porque disso vai também impactar na comprovação de renda dele, né? Então, muitas vezes acontece hoje em dia mesmo com a questão dos bancos digitais, eu vou numa loja, eu vou fazer um pagamento e me oferecem um cartão da loja. E muitas vezes a gente tem percebido nas nossas análises que junto à confecção desse cartão acaba gerando uma conta digital, que às vezes a pessoa nem tem conhecimento, não foi bem instruída, ou não foi realmente instruída, e aí a gente aponta lá, tem a conta no banco tal, um banco digital, assim, coloca o nome direitinho, coloca a data em que foi aberta a conta.
Acho que tem algum problema com a Cristina.
Porque o Banco Central ele não nos explica mais sobre isso mesmo por causa da questão do sigilo, como a Amélia bem colocou no início.
Certo.
E o Banco Central é o banco, para explicar para os candidatos e candidatas, que é o banco que rege todas as instituições bancárias do Brasil, né? Então, é ele que vai, através desse relatório, informar quais as instituições que cada CPF possui vínculo. Como as gurias disseram, a gente não tem como saber quais estão em movimentação, as contas, e quais não estão. Por isso que são solicitados os extratos de todas as contas que o Banco Central informa, então, no, no relatório.
Mas, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa a mais sobre esse documento do Bacen.
Não, do Bacen, não. A gente já estava falando até do...
Eu ia falar, perguntar, isso aí é para quem tem conta bancária, mas os familiares, o núcleo familiar não tem conta em banco, ou não tem movimentação, o que que manda no lugar disso?
Ele manda igual, manda a mesma coisa, igual ele manda, né? Manda a procuração. Porque aí, quando vem o relatório, vem informando que a pessoa não tem conta.
Certo.
E se ele não mandar, e disser assim, não tem conta, ainda assim a gente vai poder saber se ele tem conta ou não.
Sim.
Porque aí a gente tem, tem a negativa, tem, a gente pode emitir uma certidão negativa de conta em banco, né? E se a gente não conseguir a certidão negativa, é porque a pessoa tem conta em banco, aí o processo é indeferido.
Sim. O que é o CNIS, CNIS, e como conseguir? Se não conseguir, o que, que eu faço?
Ah, eu sempre digo que eu, particularmente, oriento, né, através do aplicativo, porque o site tem muita instabilidade para conseguir esse documento. Tá? Através do aplicativo, vai na loja, e coloca meu INSS, tá? Aí o aplicativo vai começar a solicitar algumas informações específicas de cada trabalhador, trabalhadora, tá? E aí terão algumas perguntas que cada um tem que responder, e tem que saber responder as perguntas para que não bloqueie o acesso, tá? Aí, claro, são perguntas individuais, né? Então, são restritas ao trabalhador que está respondendo. E aí vai gerar uma senha de acesso, através dessa senha de acesso vai ter um PDF que vão poder baixar e encaminhar para a gente através do formulário que está no edital.
É importante, quando for responder essas perguntas que a Rose está falando, que a pessoa tenha a carteira de trabalho em mãos da pessoa que está interessada em retirar o CNIS. Porque são perguntas meio pega-ratão, assim. E aí, com a carteira de trabalho, tu consegue achar a resposta. Porque se tu errar uma vez, tu só pode tentar de novo 24 horas depois. Ele nega, né?
E às vezes o prazo já está afindando, e aí a pessoa está, né, no, no, nos últimos momentos, e aí bloqueia. E aí vai para documentação incompleta, e o processo vai para acaba indo para recurso.
Algumas situações aqui de familiares, né? Não tenho contato com meus pais, eu tenho que apresentar a documentação deles?
Ah, isso é bem comum, essa pergunta. Sim, se ele está dentro daqueles dois itens, né? É menor de 24 anos, tem que prestar bem atenção nesses dois itens. Tem que apresentar documento dos pais. É, aí eles podem insistir, mas eu não tenho, não consigo. Mas, enfim, o edital é o que regula, né, o ingresso na universidade. Então, muitas vezes até a gente se coloca, né, à disposição para falar com os pais, para explicar a situação, da necessidade da documentação, porque tem que apresentar, né, tem que apresentar a documentação dos pais. Se a pessoa está dentro desse item que pede a documentação dos pais, mesmo que não tenha um bom relacionamento, mas é importante romper um pouco essa barreira de comunicação, às vezes até através de um outro familiar solicitar, né? E assim, até o momento a gente vê que temos tido sucesso. É, os estudantes têm conseguido mandar a documentação, né? E também podem contar com a gente.
Sim. Só não precisaria, no caso, de não ser a guarda dos pais, né, Amélia? Como vocês explicaram
Sim,
antes.
Sim, é, tendo outro, não tendo os pais, o pátrio poder, né? Tendo sido destituído o pátrio poder e tendo sido passado a guarda para outros familiares, aí não precisa, claro.
Perfeito. É. Tenho mais de 24 anos, preciso apresentar os documentos da minha família?
Não precisa se tiver vínculo empregatício, né? Se tiver vínculo, quer dizer, carteira assinada, né? Um vínculo de um CNPJ mais antigo que ele tenha, não abriu agora um CNPJ, né? Mas um vínculo que já tenha dado suporte para ele de subsistência, né? Então, aí não precisa apresentar a documentação dos pais acima de 24 anos.
Vamos fazer um... Pode falar, Rose.
Não, e sempre lembrando, né, que eu já falei anteriormente, os gurias falaram também, que a gente trabalha com legislações, com normativas, e então a gente tem que cumprir o que a lei e que essas normativas dizem. Quando nós trabalhamos, a gente tem, né, uma série de bancos de dados que são oficiais, né, e que a gente tem acesso. Então, tem informações que são cruzadas e que muitas vezes, né, a gente consegue, através dessas informações cruzadas, chegar a, por exemplo, como tu fez a pergunta, não me dou com os pais, né? Aí, através das informações, a gente consegue ver se, né, se realmente confirma aquela informação ou não, se tem que apresentar outras documentações complementares. Então, esses bancos de dados também nos auxiliam na hora de fazer as análises.
Vamos para umas duas últimas perguntas, que a gente está chegando no nosso teto de horário. Eu vou fazer uma pergunta que veio pelos comentários aqui da nossa transmissão, da Jonara. Não é exatamente sobre ingresso, né, dos processos de ingresso por cotas, mas é sobre auxílio. Quem faz a segunda graduação tem direito ao auxílio da PRAE?
Não.
Somente para a primeira graduação?
Só para a primeira.
Certo. E uma última pergunta aqui sobre, né, as documentações de ingresso. Eu vou juntar duas em uma aqui. No edital, pede os extratos bancários dos últimos 3 meses. Como eu sei quais são esses últimos 3 meses, né? E como devem ser apresentados esses extratos?
Então, os últimos 3 meses são os 3 meses anteriores à inscrição. Se a data de inscrição está em setembro, então eu vou apresentar junho, julho, agosto. Tá? E como devem ser apresentados esses extratos? Bom, legíveis, né? Não de cabeça para baixo, né? Mas numa posição... que a gente não fica assim, né?
Não tem que virar o monitor.
Vira. Um em cada folha, às vezes eles botam 3 assim, né, num espaço só, mas que a gente não, que não fique pequeno demais, que a gente tem que estar ampliando a foto. Com o nome do titular, com o nome do banco, né, o timbre do banco, o número da conta. Quando é conta conjunta, tem que apresentar os dados cadastrais da conta, dizendo que aquela conta é uma conta conjunta, mas o ideal é que, mesmo sendo conta conjunta, venha a mesma conta com os dois, com uma com o nome de um, uma outra com o nome de outro. Né? Contas digitais, era importante que a pessoa não apresente print de celular. Não apresente, porque aí não aparece titular, não aparece o número da conta, que ele, os da Caixa Econômica mesmo, o pessoal prefere tirar print de celular, mas é melhor ir no banco e tirar um extrato, ou então puxar pelo próprio aplicativo um PDF desse extrato.
Os aplicativos oferecem esse tipo de funcionalidade, né?
Oferecem, ou tu manda um e-mail e pede, né? Porque sempre dá tempo. Aí as pessoas dizem que não deu tempo, mas dá tempo desde o dia que a gente lança, né, o edital. E já sabe, eles podem pegar editais anteriores, né? Então, dá tempo de pedir o e-mail, né?
Tá
não
certo,
sei,
então.
Gurias, se mais alguma coisa dos não, extratos?
Só complementar aqui em relação aos extratos, existem algumas diferenciações, né? Por exemplo, agricultores não são os três últimos meses. Agricultores, pecuaristas, pessoas que trabalham com atividades relacionadas
à safra.
Safra, né?
Tem que ser os extratos dos 12 últimos meses.
Sim,
de um ano.
Fecha um ciclo poder, de um ano.
Isso,
né?
Para poder fazer a análise corretamente.
Tá certo. Meninas, muito obrigado pelo bate-papo, né? Tava esse bate-papo super esclarecedor, mas também super descontraído, trazendo essas informações do dia a dia, né? Das inscrições, a Cristine teve uma instabilidade de conexão ali, foi saindo, voltando. Mas a gente agradece de qualquer forma a participação de vocês. Com certeza, as informações trazidas hoje vão colaborar, né, com quem assistiu ao vivo, com quem vai assistir posteriormente, né, nas nossas mídias sociais, quem vai ouvir o nosso Ficando Teu Mundo em forma de podcast. Alguém está com o YouTube aberto aí, eu não sei, então, que eu estou me ouvindo de volta aqui. Mas, de qualquer forma, a gente agradece, né, e deixa esse canal aberto do Núcleo de Serviço Social para quem quiser entrar em contato, nssprae.ufpel@gmail.com, a central de atendimento da UFPEL, que dá para entrar em contato com vários setores, mas ali na área de assistência estudantil. E por e-mail dá para solicitar essa ferramenta super legal, que são as videoconferências com as meninas do Serviço Social da Praia. Então, Amélia, Rose, Cristine, muito obrigado pela participação de vocês. A gente está chegando no nosso teto de hora e eu já vou chamar o meu amigo Regis, o irmão do Roger é o Regis, né? Então eu já me atrapalhei aqui, mas o Roger vai nos trazer a nossa dica cultural. Eu já trabalhei com os dois, me dá um nó na cabeça. Boa tarde, Roger. Antes de passar a palavra para ti, finalizando os agradecimentos, eu vou dizer que eu estou vestindo, né? Não deu para ver aqui na câmera, mas eu estou vestindo a minha camiseta da Grife, da UFPEL, né? Produtos super legais, procurem lá no Instagram, @linhaufpel, e vejam esses produtos super bonitos, super lindos, que a Linha UFPEL tem disponível para fazer e vestir a camiseta da nossa universidade. Eu sou o Thiago, apresentei essa live UFPEL no Teu Mundo, e agora passo a palavra para o Roger, irmão do Regis, que vai nos trazer a dica cultural da Rádio Federal FM.
Boa noite a todos vocês. Thiago, que maravilha estar falando contigo mais uma vez. Estava com saudade, principalmente nesse momento em que a gente consegue divulgar tanta coisa bacana que a universidade faz. Então, para nós que ficamos trabalhando aqui, aguardando, né, para entrar, estando aqui nos bastidores, a gente consegue ir vendo, nossa, para a gente que trabalha na universidade, a gente fica cada vez mais informado e realmente mais orgulhoso, né? Olha quanto detalhe, quanta coisa, né? Que maravilha. Saudade de ti, Thiago, saudade da equipe aí.
Isso aí.
Bom, antes eu vou me apresentar. Eu sou o Roger, eu sou um homem branco, tenho barba branca, já eu brinco, né, com o Thiago, tenho barba castanha, mas já pro branco, cabelo
castanho
também castanho.
Já foi há alguns anos, né?
Já foi, né? Olhos castanhos, eu estou num estúdio musical, então a minha esquerda tem instrumentos musicais e ao fundo tem um livreiro com os meus livros de música e eu visto uma camisa preta. Bom, hoje eu sempre falo, né, que a Federal FM é diversa e plural, e hoje eu trago uma banda que representou muito Pelotas durante bastante tempo, é a Doutor Molina. Doutor Molina, né, traz por trás da banda o Leandro Ribas, e a composição que eu fui pedida para ele, ó, faz uma versão especial aqui para a gente, nosso FPEL no Teu Mundo. Ele, com muito carinho, fez essa versão para a gente, que é dele, do Felipe Rota. Essa versão tocou muito, por volta do ano de 2004, tocou muito no Rio Grande do Sul. E então foi uma versão exclusiva para nós. O nome dessa versão se chama Amanhã Talvez. Então, de antemão, já agradeço a vocês que estiveram presentes nessa live. Agradeço a ti, Thiago, ao pessoal. E a dica da Federal FM de hoje é Doutor Molina com a canção Amanhã Talvez. Até a próxima live UFPEL no Teu Mundo.
Te aguardamos, hein?
Pra partir, e o que esperar se já não temos o que discutir? Nossa primeira vez, e o que você falou? Só que agora já não há o porquê. Não vamos apelar, chorar só vai fazer com que as coisas fiquem devagar. Lembranças pra depois, o tempo vai contar mais uma história de amor. Do que você me fez, fiz por ti, não vai mudar o fim. E o que esperar, e o que será de mim? Mudanças que você pediu, tentamos muito e muito você viu, mas o melhor era acabar com tudo isso. E quanto tempo já passou e você nem pra me dizer adeus. Lembranças pra depois, o tempo vai contar mais um. História de amor. Do que você me fez, o que eu fiz por ti, não vai mudar o fim. E o que esperar, e o que será depois, o tempo vai contar mais uma história de amor. Do que você me fez, o que eu fiz por ti.